Reiniciando a nossa quinta reunião extraordinária, abrimos uma exceção para ouvirmos o relatório de 2017 da Secretaria de Saúde de Uruguaiana, através da nossa secretária Thaís Arâmburu.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu pedi um espaço para o Dr. Fernando, já que hoje vai ter votação da saúde, para fazer uma prestação de contas aos senhores, que são os nossos representantes da população, e a gente trabalha para a população de Uruguaiana. Então, eu procurei fazer um apanhado de como nós recebemos a Secretaria de Saúde e o que fizemos. Então, eu coloquei um novo tempo na saúde pública de uma nova Uruguaiana. Governo Rony Mello, Brasil Caruso, 2017-2020. Então, como foi 2017? Gostaria de dizer que é um desafio enorme, né? Ser secretário municipal de saúde ou secretária municipal de saúde, porque as demandas são imensas. E é no município onde tudo se realiza. O município é o lugar onde as mudanças acontecem e elas serão ou não consistentes e transformadoras, dependendo do que a gente fizer. Então, vamos refletir um pouco sobre como a gente encontrou a secretaria. Nós achamos que devemos qualificar a gestão, organizar os processos de trabalho dos serviços, expandir a rede de atenção primária, estabelecer novos fluxos de atendimento, avaliar o acesso dos usuários ao serviço, fortalecer as redes de apoio com serviços especializados. E assumimos em janeiro de 2017, dia 2 de janeiro, com inúmeras deficiências. A SAMU, as ambulâncias estavam estragadas, a sede inacabada, apesar de ter sido inaugurada no ano anterior, sem um litro de gasolina, com inscrição no CADIN, ou seja, impossibilitados de receber verbas do Estado. As obras da ESF 1 na Rui Ramos, na 7, na União das Vilas, na 18, na Profilurb, na 22, no Cabo Luiz Crevedo, e 9, na barragem, no interior, obras inconclusas e não pagas, falta de medicação, falta de kits de insumos de laboratório, falta de oxigênio medicinal, ou seja, se a gente saísse com a ambulância para atender, não tinha oxigênio, tínhamos que comprar do nosso bolso. Desorganização e inoperância no tratamento fora domicílio, vigilância sanitária sem fiscalização, porque o veículo dele estava estragado, eles só podiam ir onde pudessem ir a pé e não podiam carregar coisas que não desse para carregar com as próprias mãos, porque não tinham carro para fazer isso. Alto índice de mortalidade infantil, frota de veículos e ambulâncias totalmente danificados, 9 ambulâncias, 13 veículos danificados, o interior do município desassistido, um deficiente número de profissionais de saúde. Então, enfim, o caos estabelecido e, meu Deus, o que vamos fazer com tudo isso? Então, arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar. Adquirimos ambulâncias para o SAMU e terminamos a obra. Aí o pessoal saindo para uma ocorrência. Concluímos as obras que tínhamos para concluir. ESF Rui Ramos já estava conclusa, mas não tinha sido pago a reforma. A União das Vilas foi concluída e entregue à comunidade em outubro de 2017, desse ano, depois de 2 anos, as pessoas sendo atendidas de uma forma muito precária num centro espírita. Concluímos o Cabo Quevedo, que foi inaugurado em abril de 2017. Sanchuri, a reforma foi em junho de 2017, e o Prof. Lurbi, eu convido a todos os senhores para estar conosco sexta-feira agora, dia 22, às 8h30 da manhã, que será a inauguração desse posto. Para mim é o mais bonito, o maior ficou na União das Vilas, mas o mais bonito é o da Prof. Lurbi. A gente recebeu em 2016, 19 estratégias de saúde da família. Hoje temos 24, sendo uma delas rural, na barragem. Recebemos com 4 estratégias de saúde bucal. Hoje estamos com 8. Não tinha nenhum NASF. Hoje temos um NASF no nosso maior posto, que é a União das Vilas. Então, aqui o interior, os nossos 4 postos, barragem, João Arregue, São Marcos e Plano Alto. Eu gostaria, já de início, já que apareceu o mapa, depois vai aparecer também na apresentação, a criação da estratégia de saúde da família itinerante. Nós temos várias povoações rurais, mas temos 4 unidades de saúde. E não temos como construir uma unidade de saúde para uma população de 100 e poucos habitantes, 70 habitantes. Mas essas comunidades têm escola. Então, nós construímos uma estratégia de saúde da família itinerante chamada A Saúde Vai ao Campo, que eu vou mostrar depois. É muito importante, quando a gente fala em corpo humano, aqui temos o Dr. Fernando, que é médico, o corpo humano é um banco de 3 pernas, rim, coração e pulmão. Tem que estarem funcionando todos, porque senão não existe vida. E achamos que, num sistema municipal de saúde, nós temos que estreitar as relações com a Unipampa, com o Hospital Santa Casa de Caridade. Então, Secretaria de Saúde, Unipampa, Hospital Santa Casa de Caridade, todas as forças vivas do município fazem com que somemos todos os esforços. A gente fez cirurgias eletivas, fizemos um convênio com a Santa Casa para cirurgias eletivas, seguimos com o convênio do pronto-socorro, com o convênio da clínica renal e do hemocentro, e temos pago em dia. As estratégias de saúde da família, existe uma nova proposta, porque elas foram criadas em Uruguaiana, mas com aquela metodologia de trabalho dos postos antigos. Nós colocamos demanda espontânea por classificação de risco, ou seja, se eu for às 2 da manhã para a fila, eu vou ser atendida não porque eu fui às 2 da manhã para a fila, mas pela classificação de risco. Se uma pessoa chegou às 8 da manhã e está passando mal, ela terá prioridade. Então, nós classificamos linha vermelha, linha amarela, linha azul e linha verde. E é por classificação de risco que as pessoas são atendidas, todas são acolhidas, todas são escutadas, e aí o atendimento é feito conforme a necessidade. Nós fizemos o treinamento de todas as equipes, reativamos o NUMESC, que é o núcleo de estudos em saúde coletiva, lá na Secretaria de Saúde, e fizemos treinamentos o ano inteiro para médicos, para dentistas, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A farmácia básica era num dos 4 locais que eram alugados. Nós devolvemos 3 prédios alugados. Hoje só temos o local do antigo SAMU, que é em frente à nossa estação rodoviária. Lá está funcionando precariamente o Centro de Especialidades Odontológicas, que nós queremos mudar, depois eu vou falar para onde. E o nosso almoxarifado saiu de lá, o SAMU, e nós abrimos a farmácia básica lá na antiga ferroviária, onde nós temos já com 1.200.000 para reformar toda aquela estrutura para colocar um polo de atenção à saúde para o ano que vem. Nós compramos 2,5 milhões em medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos. Infelizmente, senhores, quem me conhece sabem que eu não costumo, que eu sou muito verdadeira. Infelizmente, nós hoje estamos com carência de várias medicações, não gostaríamos que isso estivesse ocorrendo, mas infelizmente está ocorrendo e eu vou explicar por quê. Porque nós não recebemos a parte da verba do Estado e uma parte dessa medicação deveria ter sido paga pelo Estado. Pagou o município e a União. O Estado não mandou 1 centavo para nós. Então, a gente está com dificuldade, sim, de adquirir medicamentos. Já adquirimos mais medicamentos. Já adquirimos mais fitas de glicose. Mas parece que nada é suficiente, porque cada vez a população está mais pobre. Cada vez a população tem mais reivindicações, ninguém quer comprar remédio, estacionam carrões na frente da farmácia básica e a gente entrega medicação porque é um direito de todos. 450 mil. Repasse zero. Não, não. Total, total. Uma parte dessas para remédio. Então, nós temos que começar a estabelecer protocolos de entrega de medicação. Então, as fitas de glicose serão entregues para aquelas pessoas que forem insulinodependentes. Medicação que existe na farmácia popular do Brasil, nas redes Panvel, São João e Fronteira, serão retirados gratuitamente nessas redes. Nós não vamos adquirir medicamento para não sobrar dinheiro para comprar medicamentos que não sejam fornecidos nesses locais. O tratamento fora do domicílio foi totalmente reestruturado. Eu digo que quando chegamos na secretaria era uma agência de viagens, para fazer qualquer coisa era para fora do município. Operar hérnia, operar qualquer coisa, ia para Alegrete, Itaqui, São Gabriel, todas as cidades. Isso é uma barbaridade. Nós temos uma rede de médicos maravilhosa, uma estrutura excelente na Santa Casa. Então, a gente fez um convênio com a Santa Casa e com os cirurgiões para atender tudo aqui e só mandar para fora o que realmente é necessário. Fizemos um decreto municipal normatizando isso para que, então, nós possamos atender a todos. O laboratório ainda é um tendão de Aquiles na nossa estrutura, ainda não está do jeito que nós gostaríamos que tivesse. Nós ainda não conseguimos comprar todos os insumos e kits, para os senhores terem uma ideia. Dos 120 necessários, a gente conseguiu comprar 30. Os outros laboratórios não quiseram mandar preço, cotar preço, então nós não conseguimos comprar. Então, a alternativa encontrada foi fazer um convênio com laboratórios privados que supram essa carência até que nós tenhamos, então, 3 preços de cada um dos insumos para poder adquirir. E também já estamos vendo a questão da ISO 9000 para que a gente tenha controle de qualidade, para que o nosso laboratório seja um laboratório confiável, um laboratório de excelência, que isso vai dar maior resolutividade no diagnóstico e no tratamento. O Numesc, então, a gente fez toda a revitalização. Não existe profissional de saúde que não tenha que estar sempre tendo uma educação continuada em saúde. Nós precisamos estar sempre nos atualizando para que nós possamos ser mais resolutivos e termos maior qualidade na assistência. Oxigênio a gente contratou. A frota, nós estamos consertando gradualmente. Agora, 3 ambulâncias estão em conserto. Uma vai para a UPA, outra vai para a barragem e outra fica na Secretaria de Saúde. Conseguimos, com emenda parlamentar, comprar 4 veículos. Veículos simples, aqueles, o mais barato era o Mobi da Fiat. Compramos 4. Um foi para a UPA, um está na secretaria, no gabinete, o outro está para andar nas estratégias de saúde da família e outro está com a saúde mental.
Secretária, pois se não. Me permite, senhora presidente, é importante que façamos uma reflexão em cima da manutenção dessa frota, né? Perfeito. Porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde, dentro das secretarias do município, nos últimos anos, foi a secretaria que mais adquire automóveis. Só que, lamentavelmente, a gente não eu falo a gente como município, a prefeitura não vinha dando a devida manutenção e essas viaturas se desfazem. Eu lembro de 2012, 6 automóveis Fiat Palio e Candy compradas e eu acho que hoje nenhuma está em funcionamento.
Uma única,
pois é. Só para nossa reflexão.
E eu não entendo isso, vereador. Foi boa a sua colocação. Eu não entendo isso porque na verba que a secretaria recebe tem lá uma rubrica que é manutenção. E não tem manutenção de automóvel, não tem manutenção de equipamentos, não tem manutenção de ar-condicionado, não tem manutenção de nada. Então, enviamos para nosso setor administrativo a solicitação de convênios para todas essas questões, porque é impossível. Lá na secretaria é muito mais fácil, e eu acho extremamente difícil. Leva 6 meses para comprar uma coisa, mas é muito mais fácil comprar um novo do que consertar o velho. É um absurdo isso. Pois não, vereador?
Não, eu vejo assim, secretária, que às vezes quando as coisas não estão indo bem, elas não vão bem em todos os sentidos. A gente via nos últimos anos uma reclamação muito grande dos próprios funcionários com o próprio atendimento no geral. E aí as coisas descambam para o outro lado. Aí não vai ter o cuidado necessário que tem que se ter com o bem público. Aí começa a estragar. Aí não adianta ter 500 oficinas à disposição para manutenção se não vai ter o cuidado dentro do veículo.
Perfeito. Só para ilustrar, eu não quero me alongar, fico preocupada de não cansar os senhores. Foi comprada com uma verba de uma emenda parlamentar uma ambulância. E essa ambulância era zero, maravilhosa, isso foi 2015. E ela fundiu o motor com 2 meses de uso. É uma coisa que não se pode aceitar. Hoje, nós consertamos essa ambulância, ela nos custou R$28 mil. Então, a gente tem que ter um contrato para manutenção. Diz que foi, veio sem óleo e que ninguém se deu conta que ela não tinha óleo e ela fundiu o motor. Bom, aí eu coloquei... Pois não.
Bom dia, secretária. Me permita só uma sugestão para a senhora. Talvez isso já aconteça, mas se não acontecer, eu vou lhe dar como sugestão como a gente opera na área de segurança. Tem um instituto que é primário sempre para condutores de veículo, que se chama Galope. O que é isso? Antes de qualquer motorista assumir um determinado veículo, ele obrigatoriamente, eles chamam em outros lugares de checklist, nós chamamos de galope, ele obrigatoriamente deve se certificar, primeiramente, antes de ligar o veículo, deve se certificar se existe óleo, se a água está em condições, se os pneus estão bons, se os indicadores de direção estão funcionando, enfim, os equipamentos obrigatórios, aquilo que é essencial para o funcionamento do veículo, deve, obrigatoriamente, a cada motorista que assume a condução do veículo, ele faz o dito, entre aspas, galope. Aí ele pode assumir o veículo. E se não estiver, ou se estiver com algum problema, ele registra na planilha, que acredito que existe, na planilha, e comunica imediatamente a autoridade competente ou setor competente para que adote providência. Porque você nota que uma viatura com 60 dias, 2 meses de uso para fundir, né, isso faltou, foi experiência do motorista. Né? Isso é imperícia, inclusive. Apenas uma sugestão. Obrigado.
Já colocamos isso nas viaturas, a gente chama de checklist. Mas precisa ter fiscalização muito firme, muito forte. Eu não gostaria de colocar tudo o que eu passei em relação aos motoristas da Secretaria de Saúde para não ser indelicada. Mas os senhores devem saber, porque todos eles vieram aqui pedir a minha saída. Eu já nem tinha assumido, eles já queriam que eu saísse da Secretaria de Saúde, porque sabiam que não ia ser fácil para eles. Então, eu sofri muito com os motoristas, muito mesmo. Sofri muito para comprar gasolina e sofro muito para que a frota ande na linha. Para eles que eu sou mulher, que eu sou magra, mas que não brigo. Bom, a saúde vai ao campo. Eu adoro esse projeto. A carreta da saúde com médicos, com dentistas, escola, e nós temos sim todo o ano, por todo esse período até do assistência básica. Como que isso funciona? É uma van com uma equipe multiprofissional, vocês veem ali, é um monte de gente, porque existem pessoas que têm situação de rua e que não querem sair da rua. E a gente não pode obrigá-los a construir um lar. Eles não querem, eles querem viver assim, os albergues não permitem que usem álcool ou drogas, então eles preferem viver na rua e essas pessoas, como todo ser humano, merecem assistência de saúde. A UPA, eu acho que foi. Não pensem os senhores que foi fácil, um prédio que já estava se deteriorando há mais de 2 anos fechados. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de limpeza, guarda, 24 horas por dia, 365 dias por ano, atendendo linha amarela, linha vermelha, linha laranja, linha amarela, linha verde, linha azul. Então, toda pessoa que, num período, ela se destina prioritariamente à linha amarela, ou seja, é aquele paciente que não é pronto-socorro, que não tem risco de morte. É aquela pessoa que está com uma coisa séria, mas que não está com um risco de morte iminente. Então, a linha amarela vai para o UPA. fechado, sábado, domingo, feriados, noite, madrugada, muito bem a dar uma melhor qualidade da. E isso já em janeiro, nós já tínhamos, quando eu cheguei, eu procurei ver, como eu sou enfermeira, a epidemiologia é a base do estudo de todo o planejamento. Nós tínhamos feito o planejamento, mas vamos ver, afinal de contas, como estão os dados no primeiro mês. E eu fiquei assim, boca aberta, em janeiro do ano passado, nós tivemos 10 suicídios em Uruguaiana. E isso foi se repetindo nos demais meses, fora as tentativas. Então, imediatamente, nós contatamos a Santa Casa, nós contatamos as pessoas que se envolviam em tentativas de suicídio, em assistir isso, fizemos uma rede de atendimento, contratamos mais psiquiatra, estamos credenciando o CAPS Álcool e Drogas. Há 7 anos o CAPS Álcool e Drogas funciona sem nenhum sustento do governo federal, e o sustento não é pouco, são R$40 mil mês, e recém agora nós estamos conseguindo isso, porque existe uma série de normativas e critérios para que a gente consiga esse credenciamento, e estamos conseguindo, graças ao trabalho incansável da equipe. Sim, 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 nós, só nos está faltando o PPCI, que o engenheiro Luiz já finalizou o projeto e agora os bombeiros, então, vão fazer a análise. A análise do Ministério já foi feita e já foi aprovada. Nós fizemos toda uma reforma lá dentro, nós contratamos equipes para trabalhar e vamos começar a receber R$40 mil mês. Quando chegamos, tinham 6 leitos psiquiátricos na Santa Casa. E a estrutura da Santa Casa se comprometeu de ter 12 leitos psiquiátricos. Fomos para cima da administração. Como tem 6 se vocês se comprometeram com 12? Aí eles aumentaram de 2 a 2 até chegar a 12. Hoje são 12, são poucos ainda. O local é totalmente inadequado, é no 3º andar. Uma pessoa se jogou lá de cima. Então, a nossa proposta agora é construir no andar térreo todo um espaço para os doentes mentais serem internados aqui, e quem não conseguir aqui, a gente tem muita dificuldade de internar em outros lugares, devido a essa luta antimanicomial que saiu do 80 para o 8, ou seja, não temos leitos psiquiátricos suficientes no Brasil inteiro. Nós, então, queremos a construção também de um novo espaço para o CAPS adulto, que é naquela parte superior ali da antiga rodoviária, totalmente inadequado, não tem espaço lúdico, não tem árvore, não tem um espaço para eles passearem. Nós temos já R$550 mil em conta para a construção desse novo espaço.
Secretária, só aproveitando a sua presença, tirando uma dúvida, o CAPS AD3 no antigo Hospital Santo Antônio? CAPS AD. E nós temos ali 2 andares que estão desativados. Não, o segundo e o terceiro.
Não tem como ativar, vereador. Eles estão, como se diz? Hã? Interditados. Eles não têm uma estrutura que possa se construir nada. Então, a minha proposta para o futuro é tirar toda a estrutura dos CAPS de lá.
De lá.
De lá. Tirar e construir um novo espaço. Porque é um prédio antigo, é um prédio que a gente conserta uma coisa num mês, no outro mês já dá um problema, no outro lugar, e a gente está sempre gastando em reformar. A rede elétrica, a rede hidráulica, ela é toda obsoleta. Então, eu vejo que nós tenhamos que fazer coisas sustentáveis, coisas para o futuro. Então, nós estamos olhando para o futuro, e o futuro é a construção de um novo prédio, num novo local. Quem sabe vender aquele prédio com esse dinheiro, conseguir construir algo realmente ideal. Outra coisa muito necessária é a instalação de um CAPS infantil. Eu nunca tinha visto esquizofrenia numa criança em grau tão avançado como eu vi esse ano um menino de 9 anos. É realmente algo muito violento, assim. As crianças desassistidas nas suas necessidades. Então, urge que nós instalemos um CAPS infantil na cidade, mas eu penso que toda a estrutura da saúde mental deva de ser revigorada. Então, temos muito, fizemos muito, mas temos muito por fazer na saúde mental da nossa cidade. O convênio com a oftalmologia da Clínica de Rosário vem de encontro ao que eu falei para os senhores do tratamento fora domicílio. Só sai de Uruguaiana o que realmente não for possível instalar em Uruguaiana. Então, ao invés de Uruguaiana ir a Rosário, a Clínica Visão em Rosário, tragamos aqui Clínica Visão de Rosário para Uruguaiana, para que eles possam atender aqui. Só que a lista de espera era de 2.072 pessoas. Então, a gente fez um pouco vai de ônibus para Rosário e outro pouco é atendido aqui nos mutirões. Sábado passado foi o último mutirão e em janeiro já vamos ter 3 mutirões novamente. E já estamos agendando pacientes novos, não mais os antigos que estavam na fila esperando. Pode passar? É aí o doutor Tarcísio, pode passar? O Centro de Nutrição. Então, hoje, nós enfrentamos no Brasil uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Então, não adianta a gente dar tudo para o diabético, tudo para o hipertenso, tudo para o cardiopata, se ele não fizer uma dieta, se ele não fizer exercício, se ele não tiver a promoção de hábitos saudáveis para que não tenha doenças crônico-degenerativas. Combate ao tabagismo, à obesidade, com reeducação alimentar, atividade física. Então, esse centro de nutrição que nós criamos, ele funciona no ambulatório de saúde mental, ali onde existe o atendimento das psicólogas e psiquiatra, tem uma médica-nutróloga, tem psicólogas, nutricionistas, enfermeira e educadores físicos. Pode passar. Nós trabalhamos muito na enchente, 6.015 pessoas desabrigadas pela enchente do Rio Uruguai. E vocês sabem quantas pessoas dessas 6.015 procuraram o pronto-socorro da Santa Casa? Nenhuma, senhores. Porque nós atendemos cada um deles aonde eles estavam. Fosse na rua, na barraca, na rua, fosse no albergue, fosse na casa de parentes. Nós fizemos um mutirão de atendimento, não pagamos um centavo para ninguém de hora extra. Nós demos folga para essas pessoas e atendíamos de domingo a domingo todas essas pessoas nos seus locais, no interior ou na cidade. Nenhuma pessoa precisou ir para o pronto-socorro. A gente ia lá com toda a equipe, o médico atendia, medicava, nós aplicávamos a medicação, deixávamos a medicação e assim nós tratamos todas essas pessoas com a maior dignidade e humanidade que elas mereciam, visto a situação em que se encontravam. A mortalidade infantil é uma vergonha para a Uruguaiana. Nós temos um dos maiores índices de mortalidade infantil de São Paulo para cá. E, para nós, é uma questão de honra que nós acabemos, em 2020, com um dígito de mortalidade infantil. Mas isso é uma tarefa hercúlea, é quase uma loucura. Mas o que nós estamos, então, vindo fazer desde janeiro para que nós, em 4 anos, possamos estar com esses índices? Nós reativamos o Comitê de Mortalidade Infantil. O doutor Menegaz era o chefe, ele brigou com o antigo prefeito e se retirou porque disse que não via seriedade nas propostas elencadas pelo comitê. Então, hoje, nós reativamos o comitê e cumprimos à risca as recomendações do comitê. Esse comitê analisa por que que essa criança morreu. O que foi feito por essa criança foi o suficiente? Ela teria a possibilidade de viver caso tivesse as condições ideais de atendimento, sim ou não? E, a partir daí, nós colocamos o dedo na nossa ferida, na nossa assistência, para que nós possamos reavaliar o nosso atendimento e chegarmos a uma assistência de qualidade.
O esgoto cloacal, a céu aberto, no caso, não é o grande motivo disso tudo.
Nunca foi, vereador.
Muito bem, só queria ouvir isso aí.
Na verdade, essa mortalidade infantil é de crianças menores de um ano. Crianças menores de um ano não caminham, não andam brincando na rua. Portanto, não faz, nesse momento, tanta diferença que é essa mortalidade que nos reduz as verbas para a Secretaria de Saúde. Então, em relação à assistência da mulher, nós fizemos todo um trabalho de assistência ao pré-natal, aliás, ao planejamento familiar, porque nós não podemos admitir que uma mulher engravide sem querer engravidar, e para isso nós compramos pílulas, nós compramos injeções, nós estamos inserindo DIUs. Nós estamos no terceiro milênio e as pessoas engravidam após uma relação sexual como se não soubesse que disso ia gerar uma criança. Então, estamos batendo muito fortemente no planejamento familiar. Nós reorganizamos o fluxo de atendimento ao pré-natal de baixo e alto risco. Nós fizemos o treinamento para o pré-natal de médicos e enfermeiros. E agora, no final do ano, nós fomos surpreendidos com a desabilitação da Santa Casa para o pré-natal de alto risco. A Santa Casa recebia R$46 mil, foi desabilitada, esse dinheiro está indo para Alegrete, e isso vai nos causar um problema enorme, porque esse dinheiro que eles recebiam era para o pré-natal de alto risco, e nós, sem dinheiro nenhum, teremos que estabelecer um pré-natal de alto risco na Secretaria de Saúde.
Pois secretária, uma das coisas que eu me preocupo profundamente é a questão da gravidez precoce. Tá? É uma coisa crônica e aguda ao mesmo tempo aqui em Uruguaiana. E isso vem também na mesma linha e praticamente proporcional ao desenvolvimento das doenças sexualmente transmissíveis, porque isso decorre absolutamente da não utilização de preservativos. Eis a minha pergunta. Tu disseste que existe uma questão de planejamento familiar, e isso envolve efetivamente a proteção para que não haja essa gravidez precoce. Eis a minha pergunta. A partir de que idade está sendo feito esse trabalho?
Obrigada pela sua pergunta, me dá a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Em 1992, eu fui uma das criadoras, junto com a doutora Marta Abade, de um projeto chamado Educar para Viver, que desde as séries iniciais educa as crianças para evitar doenças sexualmente transmissíveis e gestações indevidas na adolescência. Depois, o governo do Estado criou o Saúde e Prevenção nas Escolas. E quando eu cheguei, qual foi a minha surpresa? Isso foi lá em 92, depois eu saí desse trabalho, fui para outros. Não tinha sido cadastrado no governo federal e não recebia verba. Eu digo, poxa, mas se tem verba, por que não cadastraram? Então, a gente cadastrou, recebeu R$7 mil e agora estamos recebendo R$1 mil mês. É pouco, mas todo pouco somado vai se tornar importante. Então, nós iniciamos nas séries iniciais, vereador, no ensino fundamental. Nós, claro que esse trabalho ele tem um incremento aos adolescentes. E estamos enfrentando uma questão muito grave, que como a AIDS hoje é considerada uma doença crônica, que as pessoas não morrem mais de AIDS, que não morrem de sífilis, que não morrem por HPV, apesar de padecerem muito, a gurizada não está tendo uso efetivo do preservativo. O que é uma pena, porque nós vimos hoje que em 80% das pessoas que iniciam relação sexual, 80% dessas pessoas terão contato com o vírus HPV. E algumas delas desenvolverão câncer de pênis, câncer do tubo digestivo, câncer de colo de útero, que seria evitável. Temos vacina para o HPV e as mães não levam para vacinar. Então, é uma questão de educação e a saúde tem que andar de mãos dadas com a educação, porque mudar comportamentos vem de melhorar o nível socioeconômico e cultural. Isso é uma tarefa cotidiana e a longo prazo. Eu não sei, respondi a sua pergunta? Só que não é só o preservativo. Nós precisamos da pílula para as adolescentes. E para isso é uma pílula que tem um número reduzido de hormônio e que é mais cara do que a que o Estado dá, e nós temos que comprar essa pílula, estamos comprando essa pílula. E, então, nós temos pílula para adolescente, pílula para mulher adulta, pílula injetável, e treinamos todos os médicos das estratégias para colocar em DIU. O DIU vale por 10 anos, ou seja, se a menina tem 15, ela vai ficar até os 25. Meninas podem usar um DIU? Podem. Não é o melhor método, não é o mais recomendado. O mais recomendado é a pílula anticoncepcional. Mas a menina esquece. Não, então vamos dar injeção. Mas a menina tem medo da injeção. Bom, então tá, então vamos botar um DIU. Então a gente vai por ordem de prioridades até chegar num denominador comum. Poxa vida, o que não pode é engravidar. E vejam vocês, a gestação na adolescência não é uma questão para mortalidade infantil. As gestações das adolescentes são excelentes. Elas passam muito bem, a criança passa muito bem. O nosso problema é a questão social da gestação na gravidez, na adolescência. Porque quem nos dá problema de mortalidade são as multíparas, que já têm diabetes, que já são obesas, que já são cardiopatas, hipertensas. Essas sim nos dão problema. A assistência à criança. Eu pediria a atenção de todos vocês nesse momento, porque esse é um trabalho para o ano que vem. Eu tenho várias propostas para o ano que vem. E nós queremos reorganizar toda a assistência à criança do município de Uruguaiana para 2019. E, com isso, nós temos que fazer treinamento em puericultura e pediatria nas estratégias de saúde da família. Nós precisamos treinar os mais médicos, os enfermeiros, e nós queremos criar um ambulatório criança de risco, com uma equipe multiprofissional. Alguém de vocês se lembra da doutora Helena Bastos? Eu espero que todos se lembrem. Então, o que nós queremos fazer, e vamos entrar com essa proposta para os senhores, é criar um ambulatório criança de risco, que era o nome que a doutora Helena dava para esse ambulatório, e queremos pedir para vocês podermos criar esse ambulatório, contratar profissionais. Nós sabemos que o limite prudencial está estourado, mas nós recebemos verba para isso. E nós temos que olhar, eu peço aos senhores, já desde então, que não vejam o limite prudencial, mas que vejam que nós temos verba para isso, podemos receber verbas, e que é uma necessidade premente da nossa cidade. Nós gostaríamos de dar o nome desse ambulatório, Ambulatório Criança de Risco Doutora Helena Bastos.
São, eu dei um título de medalha de ouro para a doutora Helena Bastos quando eu fui vereador nesta casa.
Eu estava aqui.
É, merecedor, muito merecedor.
Então, eu já peço ajuda para os senhores para o ano que vem esse ambulatório. Próximo. Então, a nossa meta é reduzir a mortalidade para um dígito até o final desse governo. Nós não vamos medir esforços para que isso aconteça. Mas, para que isso aconteça, tem que reestruturar a assistência à mulher, a assistência à criança e a assistência dada em todas as estratégias de saúde da família, tanto na cidade quanto no interior. Para isso, a gente precisa contratar profissionais de saúde, e é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Nós temos dois projetos, um para contratação de 59 médicos, só que vejam, senhores, a minha proposta inicial eram 70 médicos, porque eu não posso pensar no presente, eu preciso pensar como gestora no futuro. E 59 médicos é a lei que já existe. Então, isso é pouco para nós. Então, o que os senhores estão aprovando agora, provavelmente, o ano que vem, eu vou chegar pedindo mais. Porque nós precisamos de mais médicos. Médicos não são problema, são solução na Secretaria de Saúde. Então, nós estamos hoje pedindo 59, que são os 59 que já existem. Não vai ser aumentado nenhum centavo do que já é gasto, porque eles já têm. A gente quer apenas, eles acabam o convênio deles o dia 18 de janeiro e nós temos que recontratá-los. Mas o meu pedido inicial era 70, mas conversando com o vereador Eric, ele me orientou que eu não pedisse esses 70 agora, porque teria que vir junto todo o impacto financeiro e que isso não daria tempo, visto que os senhores já estão no seu processo, como chama? Recesso, e que hoje já é uma extraordinária, então não haveria tempo hábil de fazer todo esse estudo.
O secretária, só complementando, o grande ponto, na verdade, não é nem a questão do recesso parlamentar, e a questão do impacto, é a questão do limite prudencial que já está estourado, e isso impediria que houvesse um aumento de gastos.
Isso é uma pena, né? Porque vejam vocês, tanto a educação recebe verba federal do Fundeb e não deveria estar no limite prudencial. Nós, da Secretaria de Saúde, recebemos verba, tanto do Estado quanto da União, para pagar os funcionários e não deveríamos estar no limite prudencial, mas estamos. Mas eu vou pedir para os senhores que, mesmo assim, aprovem os nossos projetos, aprovem a contratação dos nossos profissionais em 2018, porque nós precisamos deles para qualificar a nossa assistência. Fora esses processos seletivos, nós fizemos cheque consulta. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, o cheque consulta era de R$ 39,00, ou seja, ridiculamente pequeno esse valor. Hoje, o IP paga 41, nós éramos menor que o IP. Nós passamos esse cheque para 54, nós pagamos maior valor que o IP. E com isso estamos conseguindo que mais médicos atendam o nosso sistema de saúde pelo cheque consulta e pretendemos ainda para o ano que vem aumentar esse valor para que mais médicos venham para nós. Então, hoje nós temos, por exemplo, um único neurologista, Dr. Eduardo Pedrolo. Se alguém quiser conseguir uma consulta com ele, é para daqui a 4-5 meses. Assim, urgentemente é 3 meses. Então, já conversei com o Dr. Heleno Miranda Araújo, ele vai começar a trabalhar conosco por cheque consulta e será o segundo nosso neurologista. Ainda não é o suficiente, mas já é um fôlego a mais. Também nós estamos vendo convênios, eu falava com o doutor Fernando sobre a traumatologia, estamos com sérios problemas, a Santa Casa novamente com problemas, a Santa Casa é responsável pela média complexidade da traumatologia, não está cumprindo. Antes de eu vir para cá, uma mãe me procurou com um filho com problema grave no joelho, jogando basquete, um guri de 17 anos, e não temos a cirurgia aqui, e ninguém deu encaminhamento e ninguém fez nada. Então, nós precisamos resolver a questão da traumatologia, ou fizemos convênio com os nossos 5 traumatologistas, ou vamos buscar outra cidade, da mesma forma que Rosário nos atende, ou outra cidade que nos atenda. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo sem o dinheiro do Estado, que deveria nos repassar 450 mil mês, e só nos repassou 1 milhão e 400 em junho, nos disse que não sabe quando vai retornar a repassar qualquer valor, nós mobilizamos toda a parte financeira administrativa da Secretaria de Saúde, eu estou no terceiro chefe financeiro, estou no quarto secretário adjunto, para que a gente possa dar qualidade de assistência, resolutividade de assistência, reformular a aplicação das verbas, fazendo com que essas verbas sejam bem aplicadas para que a gente possa realmente suprir as necessidades de saúde da nossa população. Nós ainda não estamos bem, mas já estamos com um ano de trabalho muito melhor do que aquilo que nós encontramos em 2 de janeiro desse ano. A fisioterapia, outro grande problema, nós estamos reformando ali a parte térrea a partir de janeiro da Policlínica Adulto para colocar mais um ponto de assistência em fisioterapia, um outro lá na União das Vilas, nesse posto novo que foi construído, e outro que já existe lá na ESF 14 RBS. Então, o nosso sistema de saúde ele tem que ser concebido a partir da compreensão dos problemas que a população tem. E, graças a Deus, nós temos muito tempo, estou fazendo 33 anos agora no final do ano, no início do ano, perdão, na Secretaria de Saúde. Então, a gente tem que ter conhecimento de todas as necessidades, de todos os problemas, para conduzir com uma relação interativa com as instituições envolvidas a solução para os problemas. Então, Estamos juntos, Secretaria Municipal, Santa Casa, Universidade Federal do Campo, do Pampa, SENAC, Unimed, organizações não governamentais, clubes de serviço e quem mais quiser ajudar para que nós tenhamos sucesso em trazer saúde para a nossa população. Reafirmamos, então, o nosso compromisso com a defesa da vida, com a defesa do sistema público de saúde e com o seu contínuo aprimoramento. Saúde não é tudo. Mas tudo sem saúde é nada. Muito obrigada. Pode passar o próximo. Ok. Eu estou à disposição para algum esclarecimento. Eu gostaria, já falei para vocês do projeto 151, que é dos médicos, e quero falar agora do projeto 154, que é de dois médicos do SAMU. Eu sou uma funcionária, como disse para vocês, de 33 anos, faço em fevereiro, dia 25 de fevereiro, que eu comemoro sempre com muito orgulho de ser enfermeira e ser funcionária da Secretaria de Saúde. E eu preciso de mais dois médicos para o SAMU, porque aquele médico que não tiver a qualidade técnica necessária para o SAMU será afastado, ou aquele médico que falhar com o plantão do SAMU será afastado e um médico do SAMU foi embora. Então, eu preciso de dois. Um para suprir a falha, a ida do doutor Júlio Valduga. Ele foi embora para uma cidade que vai pagar R$25 mil para ele. Nós, aqui em Uruguaiana, nosso salário é R$3.650 para quem fizer o processo seletivo. E o governo federal paga R$11 mil para os mais médicos, 11.500, e a gente dá uma ajuda de custo de moradia de 2 mil. Então, doutor Júlio Valduga, maravilhoso, a gente perdeu ele e a enfermeira, que é a esposa dele, porque eles foram para uma cidade de 4 mil habitantes que paga R$25 mil por mês. Então, esses são nossos dois projetos, eu espero que os senhores aprovem, e para o ano que vem, espero poder contar com vocês todos, e por isso eu fiz essa apresentação para trazer aos senhores, porque eu acho importante, como gestora pública, prestar contas aos nossos vereadores, aos nossos representantes da população, que cada um dos senhores representa uma parcela de moradores, de pessoas que vivem na nossa cidade, e é minha obrigação prestar contas a vocês. Prestando contas a vocês, eu presto a todos que votaram em vocês. Então, muito obrigado pelo apoio nesse ano, e eu espero contar com vocês para o próximo ano, mesmo extrapolando o limite prudencial. Muito obrigada.
Obrigado, secretária Thaís Arambro, secretária municipal de saúde. Nós agradecemos a sua presença neste plenário, e de imediato já comunico os senhores vereadores que interromperemos a sessão por 10 ou 15 minutos para recolhermos os pareceres. Obrigado, secretária Thaís. Seja sempre bem-vinda.